temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
O Brasil pede mais recursos para a educação. O Congresso responde a essa demanda discutindo a destinação de 10% do PIB para esse setor. Boa parte dos royalties do petróleo também deverá ser reservada para ela. Mas de que educação estamos falando? Que educação queremos? Será que queremos mais dessa educação com provas, números e acúmulo de informações? Para responder a essas perguntas, o Palavra de Especialista recebe o professor Celso Antunes, que é membro da Associação Internacional pelo Direito da Criança Brincar, da Unesco, é embaixador da educação da Organização dos Estados Americanos e é sócio fundador do movimento Todos pela Educação. Professor Celso Antunes, seja bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Pois não, prazer muito grande, e respondendo inicialmente a sua colocação, aliás, muito bem feita, eu queria só fazer um pequeno destaque. O Brasil não gasta pouco em educação. Se nós considerarmos o que do nosso PIB retirado para atender as demandas educacionais e compararmos com outros países, veremos que o percentual brasileiro não é baixo, pelo contrário, está entre os mais significativos. O grande problema é que nós gastamos muito, muito, muito mal. Damos uma ênfase excessiva a gastos para o ensino superior, como quem às vezes procura enfeitar muito o telhado da sua casa sem se aperceber da fragilidade dos alicerces. Então é óbvio que todos os recursos são necessários, e agora entrando no âmago da sua colocação, evidentemente reforçar um ensino retrógrado, conteudístico, verbalizador, informativo, no momento que a tecnologia pluraliza informações, realmente é continuar gastando mal e, o que é pior, gastando muito mais, mas continuando ainda a gastar de uma maneira como não se desejaria que se gastasse. Então, parece que o grande problema a ser colocado no início é exatamente essa observação.
Então, dá para a gente responder, professor, que educação que a gente quer? Qual é o modelo de educação que a gente quer para o Brasil?
Eu creio que não é difícil dar essa resposta, porque quando nós transcendemos a visão do educador, a visão do professor, mas pluralizamos essa visão para o brasileiro de maneira geral, o que o brasileiro quer ser enquanto povo? Uma mão de obra melhor qualificada, uma disponibilidade para a sua ação em diferentes campos, onde efetivamente a sua competência venha a ser exercida. Portanto, um profissional que possa responder por essa demanda de uma expansão da indústria, de uma expansão da agricultura. E o que nós vemos não é isto, é uma educação bacharelista, quase que uma obsessão em levar o aluno para uma universidade e não também, principalmente, para capacitações técnicas. Por isso que a educação que precisamos é a educação que o Brasil precisa, para que hoje nós não venhamos a continuar importando, como estamos importando, muita mão de obra qualificada. Verônica, eu moro num bairro em São Paulo, frequentemente quando saio com a minha esposa para almoçarmos, ao nosso lado, nas mesas, nós ouvimos pessoas falando outras línguas, vieram trabalhar no Brasil e durante o almoço conversam com seus pares. Agora, quem está servindo esse pessoal? Quem está varrendo o chão? Quem está naquele trabalho mais subalterno? É justamente aquele que tem uma qualificação menor, é aquele que tem uma mão de obra incapaz de competir com aquelas mais sofisticadas. Por isso que eu creio que a educação que queremos é uma educação que realmente prepare a população brasileira para exercer as suas funções de uma maneira significativa, produtiva, e que realmente possa usufruir da educação também como instrumento de felicidade.
Agora, aí o senhor falou uma situação que ficou assim, até paradoxal, né? A gente insiste em levar cada vez mais pessoas para a universidade, mas a gente está tendo que importar mão de obra qualificada. Ao mesmo tempo, a mão de obra de outros tipos de serviço também não tem qualificação. Quer dizer, a gente não está formando ninguém, então.
Olha, basta justificar os seus argumentos, eles estão muito bem expostos e claros, quando se faz uma análise de quantos alunos são formados em cursos superiores por ano e, depois de 5, 6 anos, quantos daqueles permanecem na atividade para a qual se formaram. Hoje nós encontramos um sem número de advogados, de administradores de empresas, de contabilistas, de técnicos disto e daquilo, exercendo outras profissões, muito provavelmente mal remuneradas, porque houve uma ilusão de que a faculdade lhe abriria portas, quando, na verdade, a faculdade tem que habilitar competências para que estas sim abram portas. O título em si fala muito pouco, e essa realidade você expressou muito bem na colocação que você fez.
O senhor defende, então, mais ensino técnico, reforço do ensino técnico, aquele intermediário entre o ensino médio e a universidade?
Eu gostaria que houvesse, como ocorre em outros países, mesmo latino-americano, um ensino técnico simultaneamente à formação acadêmica para levar o aluno para parar nessa condição técnica, se ele crê que ele alcançou o patamar que deseja e as competências a que ele se refere, mas que também isso não feche a porta a ele para que ele possa fazer no ensino superior. O que me parece é que aos 14 anos, quando habitualmente um aluno termina ou deveria terminar o ensino fundamental, ele ainda não tem experiência de vida e bagagem suficiente para fazer uma opção a respeito da área tecnológica ou da área bacharelista que ele vai buscar. Então, se este ensino médio, já nessa fase de idade, criasse essas separações, não estaria diminuindo as frustrações. Então, o que eu gostaria de ver era um ensino voltado para a capacitação de competências, um ensino voltado para as profissões de nível intermediário, mas que não inviabilizasse, em sua continuidade, a possibilidade deste aluno, até mesmo depois de concluir a sua formação técnica, buscar uma capacitação de nível superior. Isso é perfeitamente plausível. Você percebe que na área metalúrgica, na área mecânica, existe uma carência muito grande de técnicos, mas também há engenheiros metalúrgicos, também há engenheiros mecânicos. Então, a capacitação em nível de ensino médio não inviabiliza uma posterior possibilidade de progressão no ensino superior. Só acho que seria um pouco prematuro colocar esta porta decisória por volta dos 15 anos, onde ainda não se tem aquela bagagem experimental e conceitual para ter a certeza da boa escolha.
Em que momento que essa escolha deveria ser feita, então?
Eu acho que todos os alunos deveriam estar capacitados enquanto técnicos. E, na eventualidade de buscar um prosseguimento dos seus estudos, portanto, seria mais ou menos no que corresponde hoje ao terceiro ano do ensino médio. Creio que isto que estou colocando não está distante do que ocorre nos Estados Unidos, não está distante do que ocorre em inúmeros países latino-americanos. Mas, infelizmente, não é o que se percebe na realidade brasileira.
O Palavra de Especialista recebe hoje o professor Celso Antunes, que, entre outras coisas, é embaixador da educação da Organização dos Estados Americanos. Nós estamos conversando sobre a educação que queremos para o Brasil. Professor, falando agora de alguns tópicos aí do dia a dia, da rotina da escola. A gente precisa mexer, por exemplo, na sala de aula, no formato da sala de aula, ou talvez na arquitetura da escola, no currículo escolar?
Eu penso essencialmente numa mudança na arquitetura, mas não a arquitetura enquanto um estabelecimento físico, mas na arquitetura da aula, na arquitetura de se pensar o conteúdo, na arquitetura de efetivamente preparar e habilitar o aluno para o exercício das suas competências. Então, materialmente, as salas de aulas poderiam ter o formato que têm, desde que eles alcançassem aquele padrão mínimo de conforto que naturalmente permitisse ao aluno sentir-se bem. Mas nada que envolvesse luxo muito acentuado ou equipamentos muito sofisticados. Agora, a estrutura da aula teria que sofrer uma mudança radical. A maneira do professor pensar os conteúdos que ele transmite e assim associá-los aos desafios do cotidiano, a forma como ele pensa a sua avaliação, não de uma maneira discriminatória, mas de uma maneira integradora, de uma maneira a permitir que o próprio aluno se autoavalie, se perceba das suas limitações, seu crescimento, a forma de despertar a sua inteligência, abrir suas competências. Então, eu creio que a arquitetura, sim, mas não pensemos arquitetura enquanto edificação, mas arquitetura na maneira como se pensa a aula, conteúdo, avaliação, competência, enfim, a rotina que emerge desse chão de escola.
Ou seja, aquele professor que fala, 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 o aluno que só escuta, 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 numa via ali de mão única. Isso aí a gente pode acabar com isso.
Isso deveria ter acabado quando Anchieta começou a doutrinar os primeiros indígenas aqui, né? Se acabasse agora, seria admirável, ainda que teríamos perdido 500 anos. Agora imagine isso se perpetuando por mais tempo, não é? O confronto com que o aluno brasileiro se verá em relação a outros. Uma prova irrefutável da tristeza desse confronto é que existe o PISA. PISA é sigla de um exame internacional para alunos de 15 anos, do qual participam vários países do mundo, os países da Organização da Cooperação Econômica Europeia, mas também alguns convidados como o Brasil, e esses resultados acabam caracterizando um ranking. O Brasil há muitos anos vem se colocando entre os últimos colocados, e o que é pior, numa situação estacionária, não é numa situação em ascensão, ou sim em ascensão, muito tímida em relação às ambições daquilo que precisamos.
Mas como que seria então, como que é, né, uma aula nesses países com o PISA mais elevado?
Normalmente é uma aula onde o aluno é essencialmente protagonista. Ele não é um espectador, ele não é um ouvinte. Ele é desafiado, através de problemas múltiplos que são colocados, a desenvolver projetos. Projetos voltados para aquele conteúdo que ele estuda, seja ele qual for, e não precisa ser diferente dos nossos. Então, ao invés de um aluno espectador, você tinha realmente um aluno participante, envolvido, pensante e constantemente desafiado. E não aquele aluno que acaba olhando de maneira quase que desesperada pelo relógio, esperando terminar os minutos da aula, porque na verdade ele não a suporta mais. E tudo isto não envolveria custos adicionais, senão numa cuidadosa e excelente capacitação dos professores. Aí sim eu vejo que se coloca o grande nó que impede transpor o Brasil da escola que temos para a escola que precisamos.
Professor, a gente vai interromper a conversa aqui só um minutinho para fazer um pequeno intervalo, tudo bem?
Continua esperando aqui as horas.
Nós estamos conversando com o professor Celso Antunes, embaixador da educação da Organização dos Estados Americanos. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já.
Palavra de especialista.